Bem-vindos a mais um episódio do podcast Janela Europeia. Eu sou a Beatriz Coimbra e hoje estarei a conversar sobre a invasão russa à Ucrânia com Leonardo Oliveira, licenciado em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras e mestrando em Relações Internacionais, Estudos para a Paz, Segurança e Desenvolvimento pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Iremos então contextualizar os últimos movimentos e ações deste conflito às portas da Europa, quais as posições e respostas dos vários atores internacionais. E, por fim, quais as consequências e impactos no sistema internacional, tendo em conta que esta é uma situação em desenvolvimento? Começaria então por perguntar qual a razão para a Rússia posicionar contingentes na fronteira leste da Ucrânia e proceder à invasão durante a madrugada de 24 de fevereiro.
Olá, Beatriz. É sempre um gosto participar da Janela Europeia. Também eu sou membro, do NAPEC e por isso é um gosto participar desta iniciativa. De facto, é uma situação em desenvolvimento e altamente preocupante. No dia 24 de fevereiro, a Ucrânia é atingida pela segunda onda de bombardeamentos e mísseis, e é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que, há bombardeamentos, na capital da Ucrânia, Kiev, desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma situação particularmente preocupante para os analistas e para a comunidade científica e para os decisores políticos. Respondendo à pergunta em concreto, no final de 2021, no último trimestre de 2021, a Rússia inicia movimentos militares junto à fronteira com a Bielorrússia, essencialmente treino, portanto, a norte da Ucrânia, o que despertou, fez soar alguns alarmes por parte da NATO, que reforçou a sua presença no leste europeu, com alguns navios de guerra, caças, aumentando os contingentes militares de infantaria nas bases que já estavam ao serviço da organização do Tratado do Atlântico Norte. A resposta da Rússia foi colocar 100 mil soldados posicionados na fronteira com a Ucrânia, segundo dados do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Mas há aqui dois lados que eu creio que respondem, consoante o dilema de segurança, pode-nos ser aqui útil, não é? À semelhança do que foi, para explicar, a Guerra Fria. Ser aqui também importante de compreender, porque, por um lado, a NATO aumenta os contingentes em resposta aos movimentos russos, e por um lado, a Rússia aumenta os contingentes em resposta aos movimentos ucranianos e aos movimentos da NATO. Do lado russo, a proximidade da NATO sempre foi uma ameaça. A possibilidade de entrada da Ucrânia da NATO é, uma das principais ameaças. E, em segundo, a violação dos acordos de Minsk por parte da Ucrânia, na retórica da Federação Russa. Por parte da Ucrânia, acusa a Rússia de financiamento dos grupos separatistas paramilitares do leste da Ucrânia desde 2014 e também se mostra ameaçada pela deslocação massiva de contingentes militares para a fronteira leste da Ucrânia desde novembro de 2021. Mas, acima de tudo, há aqui uma tensão já histórica, se quisermos, que vem de trás, particularmente desde a anexação da Crimeia, mais uma vez um período em que o Conselho de Segurança estava paralisado, mas digamos que as ondas da comunidade internacional não soou tanto o alarme como soou desta vez, porque os objetivos eram claros, que era a anexação da Crimeia ou reintegração da Crimeia na retórica da Federação Russa. Neste momento, os objetivos não são claros, ou seja, sabemos que a Rússia quer a independência das duas regiões a leste, no leste da Ucrânia, e neste momento quer uma desmilitarização total, da Ucrânia, mas a partir daí não sabemos o que é que a Rússia quer. Se quer colocar um governo fantoche, se de facto está disposta a quebrar mais uma barreira no sentido de atacar algum dos membros da NATO.
Qual pensas que será a resposta do Conselho de Segurança das Nações Unidas e achas que a invasão da Ucrânia é considerada uma ameaça à segurança internacional?
Sem dúvida nenhuma que a invasão da Ucrânia é uma ameaça à paz e segurança internacionais, mas o órgão por excelência para precisamente determinar isso é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que está paralisado. Ou seja, estamos na segunda reunião de emergência do Conselho de Segurança e há a total impossibilidade de alguma resolução. porque a Federação Russa tem poder de veto. Ou seja, o Conselho de Segurança tem servido como um órgão, uma arena internacional, eu diria um fórum, onde tem havido aumento das tensões, tensões diplomáticas, políticas e acima de tudo, que está a ser utilizado depois de forma mediática de ambos os lados deste conflito, quer por parte da Federação Russa, quer por parte dos Estados Ocidentais, e acima de tudo de denúncia mútua. Mas eu acho que nos leva também a refletir os limites e os desafios da própria estrutura e meta-decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a necessidade de uma resposta para que o Conselho de Segurança das Nações Unidas consiga dar resposta aos desafios da governança global, nomeadamente àqueles que se prendem com a segurança internacional. Já que falamos nas Nações Unidas, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez aquilo que nenhum secretário-geral até hoje tinha feito, com as consequências que isso pode trazer, que é colocar-se diretamente contra uma ação de um membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e criticá-la de forma, condená-la de forma pública e acérrima. Gostava de referir também que António Guterres realça que esta situação é a mais crítica que a Europa vive, pelo menos desde a Guerra dos Balcãs, ou seja, estamos pelo menos ao nível da Guerra dos Balcãs, que sabemos que trouxe consequências nefastas para a região em termos económicos e em termos de desenvolvimento humano.
Qual achas que será a resposta dos Estados Unidos e continuarão eles a ser o polícia do mundo no século XXI?
Há duas características aqui na resposta que os Estados Unidos da América têm vindo a dar ao longo das últimas semanas. A primeira é que a resposta tem sido sempre rápida e célere. E a segunda é que tende a ser proporcional às ameaças. Tende a ser proporcional. Os Estados Unidos da América desenvolveram uma identidade altamente paternalista, daí serem, enquanto atores internacionais, não é? Daí serem considerados os polícias do mundo, ou seja, estão onde se passa qualquer coisa, seja ao nível político, diplomático, com sanções económicas, e eu creio que continuam a querer ser o polícia do mundo, particularmente quando, de alguma forma, um opositor ideológico ou um regime contrário aos seus valores atua, não é? Que é o caso. De algum modo, houve dois tipos de respostas. Uma que foi, digamos, militar, estratégica, no âmbito da NATO, envio de contingentes militares, não é? Sabemos que as forças da NATO são maioritariamente norte-americanas. E depois sanções económicas, também a acompanhar aquilo que já foram o primeiro pacote de sanções lançado pela União Europeia. Joe Biden afirmou hoje, dia 24 de fevereiro, que a Rússia vai prestar contas por este ataque militar, e neste momento irá discursar para fazer a conhecer ao mundo as consequências pela ação da Rússia. Eu creio que daquilo que se conhece, e não fazendo futurismo, esta ação paternalista dos Estados Unidos da América, a sua identidade enquanto ator internacional, não havendo consenso dentro da NATO para intervir na Ucrânia, até que ponto poderão os Estados Unidos da América ou não intervir unilateralmente? Sendo que é uma questão muito sensível e que eu creio que será preciso um pedido direto de ajuda da Ucrânia aos Estados Unidos da América. Seria uma situação preocupante porque é a primeira vez na história que estas duas potências, ou pelo menos no século 2021, estão em confronto direto. Nem na Segunda Guerra Mundial elas estiveram em confronto direto. Nem na Guerra Fria, que foi necessariamente uma guerra defensiva.
Qual será a reação da União Europeia à invasão?
A reação da União Europeia tem sido, daquilo que sabemos, também célere, à semelhança dos Estados Unidos da América. Ainda hoje, dia 24 de fevereiro, a Comissão Europeia respondeu prontamente aos bombardeamentos. Tem sido coordenada com o Reino Unido, como seria de esperar, embora estando já o Reino Unido fora da União Europeia, e essencialmente ao nível da aplicação de sanções. Neste momento, sabemos que o PEC de sanções é um PEC muito, muito austero, que envolve desde que os próprios serviços financeiros russos e os bancos russos não possam prestar serviços dentro do espaço da União Europeia, não se possa exportar alta tecnologia para a Rússia, ou seja, são medidas essencialmente de um teor económico. O congelamento também de contas de altos membros do Kremlin em bancos europeus, o que promoverá aqui uma paralisação da economia russa para que esta não consiga financiar a guerra. O que, com o desenrolar da situação, poderá aqui trazer grandes problemas à economia europeia, nomeadamente se tivermos de procurar outros fornecedores de petróleo e gás natural, e pagá-lo, estar disposto a pagá-lo até mais caro do que os preços que já pagamos à Federação Russa, precisamente pelos gasodutos que passam na Ucrânia. Mas não me parece que a resposta da União Europeia possa passar por uma resposta militar, claro, com exceção de algum membro da União Europeia ser diretamente agredido, mas aí também se espera uma resposta militar da NATO.
Certo. Por outro lado, temos a China. Qual é a sua posição neste momento?
A China, a meu ver, tem sido um ator interessante, porque parece-me que está a recrudescer a sua identidade enquanto ator de segurança, não fazendo nada, não atuando, ou seja, a inação está a permitir que se desenvolva, que cresçam enquanto potência internacional. A China é membro do Conselho de Segurança, dos P5, dos membros permanentes, tem feito algumas declarações no sentido de estar atenta à situação, de estar a analisar a situação, quase aqui também num sentido de omnipresença, estamos a analisar o que se está a passar, mas tem pedido contenção e tem pedido que os atores envolvidos tenham atenção ao escalar da violência, sem participar diretamente do conflito e também sem se opor diretamente a nenhum dos lados no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é? Nem é pró-russo, nem é pró-Estados Unidos da América ou Ocidente, se quisermos.
Este conflito é uma ameaça à paz e segurança e desenvolvimento? Consideras que pode ser comparado à Segunda Guerra Mundial?
Este conflito é, sem dúvida, uma ameaça à paz, que já não existe. A paz na Europa ou no continente euroasiático foi quebrada, e foi quebrada num prisma que era uma guerra interestatal. Muito poucas existem hoje no mundo, temos guerras civis, temos chamadas novas e novíssimas guerras, em que muitas vezes nem sabemos quem estamos a combater e em que território e com meios não convencionais. Neste momento é o contrário. Estamos a regressar em parte à guerra convencional, que não creio que seja a guerra convencional do século XIX, ou seja, creio que a questão da guerra total e dos ataques a cidades e da guerra, fazer vítimas civis, tal como faz militares, aquela ideia da guerra total, que se inaugura na Primeira e Segunda Guerra Mundial, mantém-se presente, e creio que os bombardamentos e mísseis enviados contra as cidades ucranianas hoje demonstram precisamente isso, a ideia da rega da guerra total. Sem dúvida que vai ser um desafio ao desenvolvimento não só na Ucrânia e no leste europeu a longo prazo, para todas as empresas que também exportam bens de consumo para a Ucrânia e prestam serviços à Ucrânia. Ela viola claramente a Carta das Nações Unidas e os princípios da Carta, e também nos terá consequências em termos de desenvolvimento humano muito semelhantes à Guerra dos Balcãs, pelo menos, creio eu. Mas sem dúvida que vai ter aqui um impacto daquilo que consideramos ser a geopolítica do espaço euroasiático, e também possivelmente no Médio Oriente, porque é um conflito que, devido às sanções aplicadas, vai alterar muito aquilo que eram as relações políticas e diplomáticas que muitos Estados ocidentais tinham ainda de cordialidade com a Federação Russa, podendo levar a outros Estados do centro asiático e sudeste asiático e Médio Oriente, que venham eles próprios a aproximar-se da Federação Russa ou também a afastar-se dela. Mas sem dúvida que haverá aqui mudanças da forma como nós encaramos os equilíbrios e os desequilíbrios de poder no sistema internacional.
Do teu ponto de vista, quais serão agora os caminhos para a paz neste momento em que o conflito foi, foi
acionado.
acionado, exato.
Bom, parece-me que a negociação direta entre a Rússia e a Ucrânia ficou para trás há muito tempo. Tanto que hoje, dia 24 de fevereiro, recordo uma vez mais, parece-me que vai ser uma data marcante no futuro de todos nós, a curto e médio prazo. A Ucrânia corta relações diplomáticas com a Rússia. Ou seja, sabemos que o caminho da negociação findou. Depois temos o envolvimento de partes terceiras e o envolvimento de partes terceiras na mediação, feito pela França até esta semana. Foi difícil, a França já, o presidente francês Emmanuel Macron tinha reunido presencialmente uma vez com Putin e aguardava uma cimeira de alto nível para o final da semana, que está adiada. Ou seja, poderemos ter agora, de algum modo, arbitragem. Arbitragem por parte de quem? É muito complexo porque quem arbitra não deve fazer parte do conflito. E neste momento, quer a União Europeia, ou os Estados da União Europeia, os Estados da NATO e os Estados Unidos da América são Estados que, de algum modo, estão já do lado de cá, pelos movimentos que a NATO fez. Por isso, a arbitragem, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos da América, parece-me muito pouco provável. Uma arbitragem por parte da China, ou seja, uma potência com poder suficiente para e reconhecida por ambos os lados, também não há indícios neste momento por esse caminho. Neste momento, apelar a soluções diplomáticas é o mesmo que chover no molhado, porque as negociações diplomáticas e as conversações levaram ao escalar da violência, ao escalar do conflito e ao início da guerra. Porque é o panorama em que estamos agora, é guerra, conflito militar. E por isso parece-me que neste momento poderia haver uma solução de arbitragem, mas que mesmo ela é neste momento difícil. O desenrolar, tudo vai depender daquilo que são os objetivos russos e da forma como a União Europeia, a NATO e os Estados Unidos da América se posicionarem ou não perante esta agressão territorial à Ucrânia.
Num momento crucial como este, quais são os canais que devemos utilizar para manter-nos atualizados sobre este conflito, sobre as posições e as ações a desenvolver, tanto pela comunidade internacional como pela Ucrânia ou pela Rússia?
Gostava só então de, antes disso, deixar uma nota. Que é, e pode ser visto nos canais que eu vou indicar, se estiverem atentos. Putin tenta sempre passar a Ucrânia como a ideia de uma Ucrânia como uma entidade no sistema internacional que é artificial, como um Estado que não é uma nação. E essa artificialidade vai ser o argumento dele para deslegitimar, retirar a legitimidade da soberania ucraniana. A Federação Russa é um grande defensor da integridade territorial, tanto que apoia a Síria na guerra contra o Estado Islâmico, com esse argumento, na defesa da integridade territorial síria. Ou seja, é interessante ver como, do ponto de vista discursivo e da retórica, a própria Federação Russa consegue construir um argumento totalmente diferente para permitir esta desmilitarização da Ucrânia e esta intervenção que não, na retórica russa, não viola a sua integridade territorial. E para perceberem mais isto, a CNN parece-me meio adequado, o Euronews também, e em inglês a Al Jazeera, que estando aqui um pouco, enfim, já está localizado no Médio Oriente e pode até ter aqui a Al Jazeera um olhar mais imparcial, não tão para o europeu ou para o ocidental, daquilo que se está a passar neste conflito. E ficamos a aguardar para ver os próximos desenvolvimentos desta Rússia que está em parte isolada e desacreditada no plano internacional, e também para fazer contas às consequências humanas desta violência direta que já foi exercida sobre a Ucrânia e sobre a sua população.
Muito obrigada, Leonardo, uma vez mais. Não se esqueça então de seguir as redes sociais do Núcleo Associativo para os Estudos Europeus, tanto no Instagram como no Facebook. Obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio deste podcast Janela Europeia.
Obrigado.